Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, boa tarde a todos. Portanto, estamos aqui perante um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, que pretende promover a primeira alteração ao Código Cooperativo aprovado o ano passado, em agosto do ano passado, pela Lei nº 119/2015. É um projeto de lei que retoma uma discussão que foi assumida nesta Assembleia, é quando a revisão que deu origem à atual redação do Código Cooperativo, na medida em que o objeto do projeto de lei incide fundamentalmente na alteração de um conjunto de artigos que prevêem a existência de membros investidores nas cooperativas e prevêem, na sequência da consagração dos membros investidores, da figura de membros investidores, também do voto plural. É uma discussão que, aliás, está relatada em diário da Assembleia da República, que originou, da parte do movimento cooperativo na altura, também uma divisão do ponto de vista daqueles que entendiam que a revisão da atual redação do Código Cooperativo significava uma evolução positiva do ponto de vista de aproximar o funcionamento das cooperativas do funcionamento das sociedades comerciais, enquanto outra parte do movimento cooperativo entendia que estas alterações retiravam a especificidade quer ao funcionamento, quer à forma de organização das cooperativas. Sem entrar agora na discussão desta matéria, que de facto é o elemento-chave do ponto de vista da proposta de alteração legislativa do Bloco de Esquerda, referencio apenas que, neste momento, encontramos duas iniciativas legislativas sobre a mesma matéria que estão pendentes, uma que está já agendada também para a discussão do plenário de quinta-feira, a proposta de lei do Governo para a alteração do Código Cooperativo, mas que é apenas uma alteração que visa corrigir um conjunto de lapsos de redação que, logo que a lei foi publicada, foram identificados e que só agora houve oportunidade para alterar através de retificação, e também um projeto de lei do PCP que se aproxima no seu objeto muito daquilo que são as soluções defendidas pelo Bloco de Esquerda neste projeto de lei. Referenciar também que, nas consultas obrigatórias, foram consultados os órgãos das regiões autónomas e dava nota de que os pareceres recebidos são todos pareceres desfavoráveis a este projeto de lei do Bloco, considerando que contém soluções que não respeitam os princípios cooperativos fixados na... Vou chamar aqui um palavrão, mas fixados na carta fundamental do movimento cooperativo, da Aliança Cooperativa Internacional, penso que é assim que se chama, e também face àquilo que está consagrado na Constituição relativamente ao movimento cooperativo. Não há registro de consulta facultativa ao movimento cooperativo, designadamente à CASES. Eventualmente seria de apreciar a oportunidade de fazermos essa consulta para podermos medir nesta altura qual é a sensibilidade do movimento cooperativo àquilo que é já este quase um ano de entrada em vigor da atual redação do Código Cooperativo. Sem prejuízo disso, entendemos que este projeto de lei cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor para poder ser debatido na generalidade em plenário, o que, aliás, está já agendado em conjunto com as restantes iniciativas legislativas que aqui referi. Portanto, penso que teremos a oportunidade, na reunião de quinta-feira, de também apreciarmos qual a sensibilidade das diversas forças políticas relativamente àquilo que é o balanço da aplicação do Código Cooperativo, que entrou em vigor em agosto do ano passado. Portanto, teremos também em condições de avaliar se não será também de, sem votação, fazermos baixar estes três projetos, estes dois projetos de lei e a proposta de lei, no sentido de, nesta comissão permanente, podermos fazer um debate mais alargado e talvez até mais participado, no sentido de enquadrarmos uma evolução legislativa para o Código Cooperativo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela apresentação e pelo trabalho realizado e pergunto se alguém se quer inscrever na fase do debate. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao terceiro ponto. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista propondo a audição do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para que a Assembleia da República possa obter esclarecimentos sobre a execução do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, apenas para contextualizar a apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista, como é sabido, como é público, foram apresentadas e foram divulgadas várias notícias relativamente a uma possível, um possível esbanjamento, a uma possível não utilização de fundos europeus para apoio a pessoas mais carenciadas, nomeadamente na área da assistência alimentar, e portanto nós queremos, com todo o rigor e com toda a seriedade, a perceber exatamente o que é que se está a passar relativamente ao FEAC, perceber se foram ou não efetivamente não utilizados os fundos que existem para resolver este problema social e, portanto, gostaríamos de ouvir o Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social nesta comissão, no sentido de prestar esclarecimentos à Câmara e, por essa via, ao país relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nesta fase do debate, alguém se inscreve? Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar indicação que da parte do Bloco de Esquerda acompanhamos este requerimento, inclusivamente demos hoje entrada de uma pergunta formal também ao Governo sobre esta falta de execução do FEAC, que é de facto uma situação...
Tem que falar um bocadinho mais alto que não conseguimos ouvir. Peço desculpa, grande parte do que disse.
Sr. Presidente, estava apenas a dar indicação que da parte do Bloco de Esquerda acompanhamos este requerimento, inclusivamente já questionámos o Governo por pergunta escrita sobre a não execução deste fundo, pelo menos na sua grande maioria, que de facto nos preocupa, e algumas instituições que em grande parte sobrevivem através da execução deste mesmo fundo, e era apenas para dar indicação de que estamos de acordo com este requerimento.
Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também no sentido de dizer que nada temos a opor a este requerimento e porque entendemos que esta é uma matéria de facto muito relevante, tudo que se prende com este Fundo Europeu de Apoio a Carenciados é uma matéria muito relevante e de muito interesse pelos destinatários, desde logo pelos destinatários que têm. Portanto, todos os esclarecimentos quanto à sua execução são importantes e estamos de acordo com esta vinda do Sr. Ministro.
Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para reforçar que o CDS levantou esta questão politicamente e colocou-a também sobre a mesa e, na verdade, tendo questionado o Governo sobre isto, não tivemos os esclarecimentos que entendemos que são importantes e, portanto, acompanhamos este pedido. Não só não vemos objeções, como temos muito interesse que esta audiência possa ocorrer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sugiro que esta audição seja marcada para a nossa primeira reunião do ano 2017, porque considerando que só vamos ter mais uma reunião este ano, que é para de hoje 8 dias, e já temos o Conselho Nacional de Juventude agendado. Não havendo mais nada a tratar, resta-me agradecer a vossa presença e até de hoje a 8 dias.